E hoje aqui na nossa programação nós temos a participação do vice-presidente da Cotribá, Enio César Moura do Nascimento, participa com a gente, para falarmos sobre uma notícia ótima, excelente, né? A Cotribá comemora aí 110 anos e anuncia mais de 120 milhões em investimentos. E entre as novidades está uma nova fábrica de rações no município de Birubá, município vizinho aqui de Espumoso, com a capacidade aí para produzir 200 mil toneladas ano. Enio, muito bom dia. Obrigada pela tua disponibilidade em nos atender nessa manhã e da gente falar sobre um assunto de suma importância.
Bom dia, Luzia. Bom dia aos ouvintes do programa Giro da Notícia. É uma satisfação imensa, em primeiro lugar, a gente poder falar com vocês. A gente sabe que a Rádio Planetária tem bastante ouvintes dentro da nossa área de atuação, então é uma satisfação muito grande a gente poder falar e levar um pouco das informações que a gente tem da Cotribá, um pouco da história dos 110 anos, porque, em primeiro lugar, somos todos vizinhos, né? E isso é importante que haja essa circulação de informação para que você tenha conhecimento dos fatos que estão acontecendo. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre as celebrações. Na verdade, a gente fez alguma coisa bem simples, porque a pandemia nos impediu de fazer algo diferente. Nós tínhamos planejado uma série de atividades durante o ano e tivemos que cancelar as comemorações do dia dos 110, algumas programações já dos outros próximos 30 dias dos 110 também já tivemos que cancelar. Vamos ver se durante o ano ainda é possível realizar alguma coisa daquilo que está previsto. E quanto à divulgação dos investimentos, a Cotribá já vem fazendo uma série de investimentos. E antes de eu falar especificamente do que está projetado agora, Luzia, para iniciar nos próximos dias, nós precisamos dizer aos teus ouvintes, aos ouvintes do programa Giro da Notícia, que nós estamos agora previsto para o dia 16 de março a inauguração de um armazém no município de Cachoeira do Sul. Um armazém que teve um investimento em torno de R$25 milhões. E temos também a ampliação de um armazém que foi encerrado ano passado, uma ampliação de um armazém que foi feito no município de Encruzilhada do Sul, também com investimentos. Estamos agora previsto também, além desse lançamento aí, agora para o mês final de abril, a inauguração de uma nova estrutura no município de São Gabriel. Só nessa estrutura não tem armazenagem, mas tem escritório, tem depósito defensivo, tem depósito de insumos, enfim, tem tudo o que é necessário para fazer girar os negócios que a gente tem lá na região. E o que está projetado agora, que tu destacou, são duas ações que a gente tem já há muitos anos trabalhando dentro do nosso planejamento estratégico. Um deles, o de menor monta hoje, mas não de menor importância, que é de extrema importância para o agronegócio da nossa região, é a ampliação do nosso porto seco no município de Cruz Alta. Nós temos um porto, tu sabe que no estado existe uma defasagem muito grande em termos de capacidade de armazenagem e também de logística para se transportar para o porto os produtos que são produzidos dentro das atividades, principalmente a questão do soja e do trigo e do milho, né? Então a gente vai tá previsto agora iniciar, só está numa questão burocrática da questão de liberação do projeto, mas já está tudo contratado, todos os serviços para se for liberado da início. Então, e é lógico que a nossa menina dos olhos do lançamento dos 110 anos, nós não podíamos deixar para outro momento, é o lançamento da nossa fábrica de ração, da construção da nova fábrica de rações em Birubá. Visto que a cooperativa, Luzia, ela iniciou em 69, quando começou as tritículas aqui na região do Alto Jacuí, a nossa co-irmã Cotriel deve ter sido na mesma década, 69, 68, por aí, né, nesse mesmo período que ela foi fundada. Quando se iniciou, a Cotribá fez o seu primeiro armazém de recebimento de grãos em 69, daí a Cotribá já iniciou naquela época com a fábrica de ração junto. E depois daquilo ali, muitos fatos vêm acontecendo, muita ampliação vem vem sendo dado dentro da estrutura que nós temos. E no nosso planejamento estratégico do ano de 2000, nós buscávamos a necessidade já de ampliar nossa fábrica de ração. E tu sabe que o agronegócio teve uns momentos muito ruins na nossa região aí. E daí o que, que a gente acabou fazendo? Com isso aí, nesse período, surgiu a possibilidade de locação de uma fábrica de ração no município de Itapera, e isso nós o fizemos. Mas sempre com aquela ideia de construir uma fábrica mais moderna, que a gente pudesse principalmente, além de aumentar as rações que a gente já produz, diversificar a linha de produção. E conseguimos no final do ano passado, no encerramento de 20 ainda, a aprovação de uma linha de financiamento. O projeto já estava sendo andado desde o ano, do ano de início de 19. E então com isso aí vai se começar a realizar um sonho que já vem de muitos anos. E sem dúvida alguma é uma fábrica que vem muito a agregar para a cooperativa, porque hoje a gente tem um bom mercado das nossas rações, e eu preciso destacar também o porquê que a gente está ampliando, porque se nós somamos agora nos últimos tempos aí, a Cotribá, ela, nessa fábrica que nós temos hoje, nós estamos trabalhando basicamente com ração para gado leiteiro, né? E alguma coisa de gado de corte também. E dentro desses tipos de rações aí que a gente está comercializando agora, nós temos 15 primeiros lugares dentro das Expo Inter, fora os segundos e terceiros lugares. O que significa isso? Significa, então, que é um produto de qualidade e que a procura é muito grande por esses produtos. E por isso que a gente foi em busca da ampliação dessa fábrica, para a gente poder trazer e disponibilizar para os produtores de todo o estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, já tem gente nos procurando, comercializar nossas rações.
Perfeito. Enio, a gente sabe, né, que a Cotribá, ela conta atualmente aí com unidades de rações em Birubá, também em Itapera. É uma das maiores produtoras de rações para o gado leiteiro aqui do estado do Rio Grande do Sul. Seus produtos, inclusive, são reconhecidos em mais de 15 premiações em concursos leiteiros na Expo Inter, né? A gente sabe de toda essa ampliação da produção que se dá ano após ano, né? O aumento da demanda de matéria-prima, né? Enfim, a gente sabe do potencial que a Cotribá tem. E qual a tua visão, né? Qual a tua dica também como empreendedor, como gestor, como vice-presidente da Cotribá, em manter essas atividades e ter todo esse sistema de direção e de administração, de gestão, que eu costumo dizer, né? Em anos totalmente atípicos, nunca mais vistos assim na história, como foi o ano de 2020, com o agravamento da pandemia de Covid-19, né? E esse ano, agora nós estamos aqui na nossa região em bandeira preta, né? Sabemos que também é um alerta que nos coloca em sufoco, todas as pessoas, empresários, enfim, qual o teu ponto de vista?
Olha, tu tocou numa situação bastante interessante e extremamente importante. Eu acho que é importante a gente, como gestor de qualquer empresa, e principalmente dentro da nossa atividade também, né? E aí eu quero rebuscar um pouquinho da história dos próprios 110 anos da cooperativa. Eu estou escrevendo o livro da história dos 110 anos da cooperativa. Quero rebuscar um pouquinho dos fatos que aconteceram lá, que na primeira década da cooperativa, entre 1910 e 1920, já teve uma pandemia naquela época, né? Tinha a pandemia da gripe espanhola. Então, eu quero acreditar, em primeiro lugar, que são fases que acontecem na vida. Eu acredito que daqui a 90 anos, as pessoas vão ver aí, nós vão ver fotografias nossas, aí, desse povo que estão aí hoje, usando máscara, e vão lembrar que certamente vai existir algumas outras pandemias até lá. Isso aí são fatos que acontecem. Mas eu primeiro, eu acho que, pediu qual é a dica, eu acho que o principal da história toda não é a dica, mas é nós valorizarmos. E aí eu incluo todo o brasileiro, todo o gaúcho, todo o agricultor, todos os agricultores e as pessoas que lidam com agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Porque hoje quem está segurando a economia nos municípios, no estado e na federação é o agronegócio, né, em todos os seus segmentos, não só o produtor, na parte da indústria, na parte do comércio, todos eles. E eu acho que é imprescindível agora, porque dentro do que a gente acompanha dentro do cooperativismo, não só dentro da história da Cotribá, mas de todo o cooperativismo, e principalmente nós estarmos muito atentos às inovações tecnológicas que vêm sendo disponibilizado para nós como consumidores. E por isso que eu disse, eu puxei antes a questão do agronegócio. Se tu pegar, esse dia nós estávamos conversando até com um grupo de pessoas e nós conversamos sobre as questões das inovações tecnológicas. E eu disse que o agronegócio brasileiro, e é bem claro, é bem nítido e com certeza é um dos... É o agronegócio que mais aceita, que mais inovações tecnológicas aplica dentro das suas propriedades, desde de manejo, desde a recuperação de solo, desde maquinário para plantio. Então, se existem essas disposições tecnológicas para se produzir e para nos ajudar como ferramentas de gestões, nós temos que ir em busca delas, usá-las para tirar o melhor proveito dentro da nossa atividade. Pelo que está previsto aí para o futuro, agora nos próximos anos, ontem ainda nós ouvindo algumas palestras, aí, tá, a perspectiva para o agronegócio ainda é muito boa, são muito boas. Então nós temos que aproveitar e nós como produtores, nós como cooperativa, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não dependemos, não podemos esperar que outros venham fazer a nossa parte. Então, eu acho que o principal nosso agora, nós temos que arregaçar as mangas, mesmo com essas dificuldades de pandemia, precisamos respeitar, sem dúvida alguma, nós precisamos respeitar as normas de procedimento, mas precisamos produzir, é indispensável. E sem dúvida alguma, com produção, nós vamos fazer um país mais rico, vamos continuar fazendo da nossa região do Alto Jacuí, que especificamente, um destaque não só a nível nacional, a nível internacional, porque muitas visitas a gente recebe de pessoas de outros países e nos dizem que a região do Alto Jacuí parece uma das maiores, as regiões mais desenvolvidas, não existe região no mundo mais desenvolvida do que a nossa região aqui. Então, eu acho que o principal nisso tudo, Luiz, é nós continuarmos com fé, continuarmos trabalhando, continuarmos tendo o apoio das comunidades, é muito importante, porque tudo isso que é feito, tudo isso que é produzido, é importante e a comunidade deve valorizar muito tudo que o agro produz na nossa região.
Perfeito. Vice-presidente, gostaria que você nos destacasse em números, né? Quantos associados a Cotribá tem, o número também de clientes no estado e os seus colaboradores.
Hoje nós atuamos, em primeiro lugar, nós temos notas de comercializações dentro da Cotribá, que a gente comercializa, independente de qual é o produto ou qual é o insumo, nós comercializamos com 286 municípios, de 400 e poucos municípios. Então a gente comercializa, faz negócio com 286 municípios. É lógico que esse número aí varia de dia para dia, tem dias que é um pouco mais, tem dias que é um pouco menos, ou períodos que são assim. Hoje a Cotribá tem 8.100 e poucos associados, não me lembro bem os quebrados, mas é 8.000. Nós fizemos sempre uma seleção muito... Nós temos um processo de exclusão. O associado, aquele que eventualmente deixa de comercializar sua produção durante 2 anos, a gente exclui ele do quadro social. Então ele gira em torno de 8.100 e poucos associados. Nós temos mais de 1.000 colaboradores. E sem contar também, a gente fala colaboradores ligados diretamente à cooperativa. E também tem aquelas pessoas que trabalham de forma indireta, nós estávamos fazendo o cálculo agora nas comemorações dos 110 anos, que deve girar mais ou menos em torno do mesmo número de pessoas que são indiretos entre prestadores de serviço que trabalham todo ano envolvidos praticamente o dia todo relacionados com a Cotribá. E é lógico que isso aí para nós, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande, mas por outro lado é uma preocupação muito grande, né? Porque grande parte da economia a gente sabe que gira pelas opções de negócio, pelo aquilo que a Cotribá está produzindo, está fazendo, porque a economia em alguns municípios gira em torno disso. Também temos bastante clientes, mas esses clientes aí a gente até não tem o número exato deles aqui, porque dentro das atividades existem clientes que estão no supermercado, clientes que estão nos postos, enfim, são diversas pessoas e como não existe uma identificação nominal deles, a gente não tem esse número para divulgar. Mas o importante é a gente sempre dizer que o trabalho que a gente faz, independente se é para consumo do cliente ou para consumo do associado, sempre tem aquele objetivo, aquela clareza e principalmente aquela linha de trabalho que nós direcionamos a todos os nossos produtores. Em primeiro lugar, é qualidade de serviço, é seriedade, não agir de má fé de forma nenhuma, não tentar vender sempre produtos de primeira linha, sem adulteração. E um detalhe que eu gostaria de deixar bem claro para ti e aí para os teus ouvintes. Quando a gente fala em trabalhar com associados, com terceiros, com colaboradores, é importante a gente resgatar um dos princípios do cooperativismo, que é a preocupação com a comunidade, aquela em que a Cotribá está inserida. O que eu quero dizer com isso? Não é que a Cotribá vai doar isso ou aquilo para a comunidade, isso ou aquilo, mas não. Todas as pessoas, todos os negócios que foram realizados com a Cotribá, independente se for com o associado ou com o não associado, ele vai gerar impostos. Não existe uma sonegação de qualquer tipo de imposto dentro da cooperativa. Todos os impostos são recolhidos. Os colaboradores também, todos os seus direitos trabalhistas são recolhidos conforme determina a lei. Isso aí é muito importante a gente dizer para que a comunidade entenda, Luísa, porque às vezes a gente ouve em Espumoso, em Itapera, em Birubá, em cima, em qualquer município, a prefeitura deixou, não, por que a prefeitura não faz isso? Por que a prefeitura não faz aquilo? Mas os prefeitos, para poder fazer, eles só têm uma fonte de renda, é a arrecadação. E a gente vê muito forte em muitos municípios, inclusive dos nossos, aqui na nossa região do Alto Jaqui, a questão da sonegação. Então, eu quero trazer de novo para os teus ouvintes dizer que quando tu trabalhar com a Cotribá, trabalhar com uma cooperativa séria, como é o caso da Cotriela, aí, certamente os teus negócios vão gerar retorno para o município onde está inserido. E isso aí é um dos princípios fundamentais do cooperativismo, que essa bandeira a gente leva sempre. A gente sempre diz de viva voz, porque é muito difícil em certos momentos a gente concorrer com empresas que trabalham, que sonegam impostos e com isso atrapalham o desenvolvimento, às vezes, de muitas regiões.
Muito bem, esse então o vice-presidente da Cotribá, Enio César Moura do Nascimento, participando com a gente, né, sobre, falando sobre essa comemoração da Cotribá de 110 anos e anunciando, né, mais de 120 milhões em investimentos. Entre as novidades, uma fábrica de rações em Birubá com capacidade para produzir 200 mil toneladas ano. Essas são as nossas informações diretamente da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.